história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Marques e Sauer anunciam mais 3 novos secretários de Marechal Cândido Rondon.
É eles que fazem, que resolvem muitas coisas no nosso município.
Reta final de preparação para o Agro Show Copagril.
Junto com os nossos fornecedores, estamos preparando um Agro Show para todos os nossos clientes e associados.
Nomeado secretário de Esporte, Charopinho define prioridades em Pato Bragado.
O primeiro planejamento nosso é colocar em prática a iluminação do Polo Esportivo Cristal. A gente tem um belo campo.
Cães pitbull soltos causam preocupação no bairro São Francisco.
Ataques já resultaram em alguns animais mortos.
Conclusão do Teatro Municipal será prioridade da nova secretária de Cultura.
Pode esperar que eu vou aceitar esse desafio com muita honra, muita dignidade.
Definidos os 2 diretores da Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon.
O Cleitinho, na direção-geral. Nos recursos humanos, o Ayrton Kramer.
Contribuintes já podem emitir guias de pagamento do IPVA 2025.
É possível quitar o tributo com cartão de crédito com parcelamento em até 12 vezes.
Toledo desenvolve primeiro levantamento do mosquito transmissor da dengue.
Serão visitadas mais de 2.150 residências.
Dono de chapeação é executado a tiros em Pato Bragado.
Eu gostaria de adiantar que a Polícia Civil já está trabalhando nesse caso.
Nova secretária de Educação fala das primeiras ações da pasta.
Compromisso com a educação, compromisso com todos os nossos professores, com os nossos alunos, com as nossas famílias.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, homem que havia desaparecido no balneário de Santa Helena é encontrado morto. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon elege nova diretoria hoje.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo mais estável predominando no Paraná. A massa de ar na região é menos úmida e aquecida, favorecendo para uma tarde de calor, especialmente no norte e no oeste, com valores próximos aos 35 graus Celsius. Em Marechal Cândido Rondon, não há probabilidades de ocorrências de chuvas. Agora, na Rádio Difusora do Paraná, 31 graus. Umidade relativa do ar, 35%.
Dono de chapeação é executado a tiros em Pato Bragado.
O empresário Cassiano Porto foi baleado e morto na frente da sua empresa. Uma chapeação no final da tarde desta segunda-feira em Pato Bragado. A polícia militar foi acionada por volta das 19 horas e 5 minutos, momentos após a ocorrência dos fatos. Foi apurado que Cassiano foi surpreendido quando estacionava seu veículo Fiat Strada e foi atingido por vários disparos que partiram do interior de um Chevrolet Montana de cor branca que passou pelo local. Os policiais militares constataram várias perfurações na lataria do Fiat Strada, assim como vários estojos caídos na rua próximo ao veículo, onde foram recolhidos 13 cartuchos. Cassiano Porto chegou a ser atendido por uma equipe médica do município e levado ao hospital, porém não resistiu e morreu. Diante da situação, a polícia militar fez o devido isolamento do local do crime, acionou a 47ª Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon e requisitou a perícia da Polícia Científica e IML de Toledo para demais diligências. Um pouco mais tarde, 19 horas e 30 minutos, os policiais foram informados sobre um veículo queimado numa área rural, numa estrada que liga Pato Bragado a Iguiporã, com características semelhantes à do carro utilizado no homicídio. No local foi constatado tratar-se de um Chevrolet Montana de cor branca utilizado no crime. A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon está trabalhando no caso, buscando uma linha de investigação para chegar à motivação e autoria.
Ontem, infelizmente, ocorreu um homicídio no município de Pato Bragado. Entremos em campo, né? Estamos investigando. O doutor Yasmin já instaurou o inquérito policial. Vamos trabalhar com todas as forças para identificar o autor o quanto antes. Pelo modus operandi, provavelmente é disputa no campo do tráfico, no consumo de substâncias entorpecentes, mas é muito cedo para que nós possamos dar uma opinião cabal, né, sobre o ocorrido. As investigações vão dizer o que realmente houve, envolvimento da vítima, dos possíveis autores, entendeu? Mas eu gostaria de adiantar que a Polícia Civil já está trabalhando nesse caso.
Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Mulher resulta com ferimentos graves em acidente com trator no interior de Mercedes. Reportagem, Guilherme Reisen.
Na manhã desta terça-feira, uma mulher sofreu um grave acidente de trabalho em Mercedes. Seu estado de saúde é estável, mas ela apresenta lesões graves, incluindo lesões na região do tórax, amputação de dois dedos e lesões no braço. A vítima, identificada como Camila Josiane Bernardo da Silva, de 30 anos, trabalha aproximadamente 4 meses em uma propriedade avícola na linha São Marcos, interior de Mercedes. Camila e sua família são originários de Vera Cruz do Oeste, no Paraná. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, quando a Secretaria de Saúde de Mercedes foi chamada para atender a ocorrência. Camila estava operando um trator em um tanque de água para limpeza de um aviário. Ao manusear o cardan do trator, uma peça que transmite a energia do motor para o implemento, ela foi puxada pelo equipamento. O cardan só parou de girar quando seu filho, que estava próximo do ocorrido, desligou o trator. Os primeiros socorros foram prestados no local do acidente pela equipe da Secretaria de Saúde de Mercedes. Camila foi transferida com parte da peça presa ao seu corpo. No Centro de Saúde de Mercedes, recebeu atendimento adicional e o corpo de bombeiros foi chamado para remover o restante da peça do corpo da vítima. Ainda nessa manhã, ela foi transferida pelo helicóptero do CONSAMU para o Hospital Universitário de Cascavel para atendimento especializado. Fotos e imagens do ocorrido você encontra nas redes sociais da Rádio Difusora do Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Na manhã desta terça-feira foi encontrado sem vida o homem que havia desaparecido no balneário Terra das Águas em Santa Helena. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo após intensas buscas iniciadas na noite de segunda-feira. O homem, de aproximadamente 60 anos, chegou ao balneário na tarde de segunda por volta de 15h30 em um veículo Fiat Uno que ficou estacionado próximo ao atracadouro. Desde então, não houve mais notícias sobre ele, o que levou familiares a acionarem as autoridades para buscas preliminares. Os bombeiros concentraram esforços em áreas de mata e nas margens do lago, locais próximos ao ponto onde o veículo foi encontrado. A família informou que o homem estava debilitado, fazia uso de medicamentos e trajava uma camisa xadrez azul e shorts no momento do desaparecimento. Na manhã de hoje, aconteceu reunião que definiu os cargos a serem ocupados pelos vereadores integrantes da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos para o biênio 2025-2026.
Ela passa a ser presidida por João Eduardo dos Santos, o Juca, do Podemos, enquanto Iloir de Lima, Padeiro, do PL, será o relator. Rafael Reilich, do União, ficou como membro. As reuniões semanais da Comissão de Obras e Serviços Públicos serão sempre às sextas-feiras, às 13 horas. Ontem haviam sido definidos os cargos das outras 3 comissões permanentes. Fernando Negre, do PT, é o presidente de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia. Juliano Oliveira, do PP, é o relator. E Marciane Spê, do União, ficou como membra. As reuniões serão às sextas-feiras, às 7h30. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização tem como presidente Marcel Escher, Republicanos, relator Cláudio Keller, Claudinho, do PP, e membro Wellington Alves da Rosa, Coronel Wellington, do União. As reuniões acontecerão às quartas-feiras, a partir das 8 horas. A Comissão de Justiça e Redação tem como presidente o vereador Claudinho, relator Coronel Wellington e membro Tânia Maion, do Republicanos. As sessões serão às terças-feiras, com início às 8 horas. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,66%, estando cotado a R$ 6,07 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, nomeado secretário de Esportes, Xaropinho define prioridades em Pato Bragado.
O primeiro planejamento nosso é colocar em prática a eliminação do poliesportivo Cristal. A gente tem um belo campo.
Toledo desenvolve primeiro levantamento no mosquito transmissor da dengue.
Serão visitadas mais de 2.150 residências.
Nova secretária de Educação rondonense fala das primeiras ações da pasta.
Compromisso com a educação, compromisso com todos os nossos professores, com os nossos alunos, com as nossas famílias.
Uma das novidades no anúncio do secretariado de Baques e Sauer essa semana foi o nome da secretária de Educação de Marechal Cândido Rondon, Maria Claudete Kozerski. Ela tem experiência na área pública e privada e afirma que o momento agora é de tomar conhecimento das ações da secretaria.
Claro que o coração está a mil, né? Voltando na minha origem, onde eu comecei minha carreira, na prefeitura de Marechal Cândido Rondon, como professora da rede municipal durante muitos anos, paralelo ao Estado, depois paralelo ao setor privado. E hoje voltando aqui, mas assim, compromisso com a educação, compromisso com todos os nossos professores, com os nossos alunos, com as nossas famílias. Vou agora já para a secretaria começar a abrir gaveta, conhecer os projetos e arregaçar as mangas.
A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo deu início nesta segunda-feira ontem ao primeiro levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti de 2025.
Os agentes de combate a endemias do setor de controle e combate às endemias de Toledo estimam percorrer 2.182 imóveis até a próxima quarta-feira, no caso amanhã. Segundo o diretor da Vigilância Epidemiológica, Júnior Palma, a partir desse ano serão realizados 6 liras. Até o ano passado eram realizados 4 levantamentos, mas seguindo orientações da Regional de Saúde, a partir desse ano serão realizados 6. O resultado do Lira será divulgado assim que as equipes finalizarem as visitas e realizarem o fechamento dos dados. O recomendado pelo Ministério da Saúde é que o índice fique abaixo de 1%, reconhecido como baixo índice de infestação pela Organização Mundial da Saúde. Com base no último Lira realizado em Toledo, no mês de novembro do ano passado, o município está com um médio risco de infestação, ao atingir o índice de 0,2,70%. Segundo o diretor, os principais focos onde foram encontrados o mosquito Aedes aegypti no último mês foi no lixo doméstico. Júnior alertou que a maioria dos casos são de pessoas que deixaram um balde rachado, jogado no quintal, um brinquedo de criança ou algum outro material em desuso. Nesses objetos é que estão sendo encontrados o maior número de focos. Os bairros que foram registrados os maiores números de infestação de mosquitos, de acordo com o quarto Lira de 2024, foram, na ordem decrescente, Gisela 2, Europa, Maracanã, Santa Clara 4 e Centro de Eventos, considerados como alto risco de surto. O último boletim da dengue, considerando o período de 28 de julho de 24 a 13 de janeiro de 2025, registrou 2.008 notificações em Toledo. Destas, 1.795 foram descartadas. Ao todo, são 19 resultados positivos e 194 aguardando o resultado. Nenhum óbito foi registrado no período. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Contribuintes já podem emitir guias de pagamento do IPVA 2025.
Os contribuintes paranaenses já podem acessar as guias de pagamento do IPVA 2025. O governo estadual estima arrecadar R$ 6,840 bilhões, considerando uma base de 4 milhões de veículos tributáveis. A redução de 14% na arrecadação em comparação ao ano anterior deve-se à isenção concedida proibida motocicletas, motonetas e ciclomotores com até 170 cilindradas, medida que beneficia cerca de 732 mil proprietários. A isenção foi regulamentada por um decreto assinado em dezembro pelo governador Ratinho Júnior. Além disso, veículos totalmente movidos a hidrogênio, caminhões, ônibus e micro-ônibus alimentados exclusivamente por gás natural ou biometano e veículos avaliados abaixo de uma unidade padrão fiscal do Paraná, R$ 140,89, também estão isentos do imposto. Os motoristas que optarem pelo pagamento à vista terão um desconto de 6%. O calendário de vencimento segue o final da placa do veículo. Finais 1 e 2, 20 de janeiro, finais 3 e 4, 21 de janeiro, finais 5 e 6, 22 de janeiro, finais 7 e 8, 23 de janeiro, finais 9 e 0, 24 de janeiro. Aqueles que preferirem parcelar o imposto podem dividir o valor em até 5 vezes, sendo a primeira parcela com vencimento nas mesmas datas indicadas. O pagamento pode ser efetuado via Pix utilizando o QR Code disponibilizado na guia, um sistema aceito em mais de 800 instituições financeiras. A compensação é imediata, proporcionando maior agilidade. Também é possível quitar o tributo com cartão de crédito, com parcelamento em até 12 vezes, sujeito a juros determinados pela administradora. O Estado reforça a importância de que os contribuintes fiquem atentos aos prazos e aproveitem as facilidades oferecidas para cumprir com suas obrigações tributárias. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Nomeado secretário de Esportes em Pato Bragado, Charopinho define prioridades.
A partir desta terça-feira, a Rádio Difusora do Paraná dará início a uma série de entrevistas com administrações municipais da região, abordando o planejamento da Secretaria de Esportes para os próximos 4 anos. O programa esportivo da emissora, que vai ao ar diariamente às 7h35 da manhã, e o jornal Frente Ampla de Notícias, irão proporcionar um espaço para que os novos gestores, assim como aqueles que irão permanecer nos cargos, apresentem suas propostas e estratégias para o desenvolvimento do esporte em suas localidades. Os entrevistados incluem os secretários ou diretores de esportes dos municípios de Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Nova Santa Rosa, Maripá, Quatro Pontes, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. A primeira participação é de Ademir Kochenborger, o Charopinho, que foi nomeado ontem como secretário de esportes de Pato Bragado. Charopinho assume a pasta após um longo período sob a liderança do ex-secretário Kleber Duarte, o Klebinho, e traz consigo uma bagagem de 12 anos de experiência no Legislativo Municipal.
Encontrei na melhor forma possível, num diálogo com o Klebinho, com o ex-secretário municipal, uma transição normal. Encontrei ali da melhor forma possível, ele me passou todos os relatos da secretaria, os trabalhos que foram feitos, pra gente estar dando continuidade nos trabalhos que anteriormente.
Charopinho, você depois de alguns anos na Câmara de Vereadores, agora passa para o Executivo. Como é essa mudança na tua vida?
12 anos na condição de vereador, essa mudança pro Executivo, eu sei que o Executivo é diferente que o Legislativo, tentar fazer da melhor forma possível, colocar em prática o trabalho não só meu, como toda a equipe da Secretaria de Esportes. Eu sou um cara que gosta do esporte, sou envolvido no esporte, e eu espero da melhor forma possível conseguir retribuir junto com toda a equipe da Secretaria que estão lotados no esporte, atender a necessidade da população bragadense.
Historicamente, o esporte do município de Pato Bragado foi destaque a nível regional e, por que não dizer, também a nível de Paraná. Inclusive, no último ano, chegou a final do Troféu Difusora. Esses investimentos que são feitos por parte da administração são importantes para conquistar esses resultados. Dá para dizer também, Charopinho, que outros investimentos que aconteceram recentemente, né? Climatização do ginásio de esportes, o Bragadinho, enfim. O que vem por aí a mais esporte do município de Pato Bragado para seguir nessa boa levada?
Com certeza, o município de Pato Bragado sempre foi bem representado no esporte em nível regional, nacional, né? E foi feito vários investimentos, inclusive semana passada foi entregada a climatização do ginásio Bragadinho, foi climatizado. A gente tem algumas metas, sim, dentro da Secretaria de Esportes no decorrer dos 4 anos, mas temos alguns planejamentos. O primeiro planejamento nosso é colocar em prática a eliminação do poliesportivo Cristal. A gente tem um belo campo de futebol de campo. Infelizmente, a gente tem uma estrutura boa, mas infelizmente a gente não tem eliminação. E o primeiro passo nosso é colocar essa iluminação adequada, que as pessoas que praticam esporte, inclusive a gente fazer um campeonato municipal de campo que a gente consegue estar fazendo no período da noite.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 2,51%, estando cotada a R$ 118,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca R$ 61,00. Trigo PH R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, reta final de preparação para o Agro Show Copagril.
Junto com os nossos fornecedores, estamos preparando um Agro Show para todos os nossos clientes e associados.
Conclusão do Teatro Municipal será prioridade da nova secretária de Cultura.
Pode esperar que eu vou aceitar esse desafio com muita honra, muita dignidade.
Está acontecendo nesta terça-feira a eleição para a diretoria do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon. Presidente Edil Chapla e o vice-presidente Sérvio Mengarda concorrem à reeleição e fazem parte da única chapa inscrita. Constam como candidatos a secretário Ervino Krause e tesoureiro Gelso Crescim. João Voschner, César Luiz Petri, Ademir Luiz Gripe, Valdemar Luiz Schaefer são os suplentes da diretoria. Para o Conselho Fiscal, foram escolhidos os nomes de Jonas Leocir Forpagel, Vilmar Filber e Ricardo José Kempfer. Suplentes do Conselho Fiscal, Eleandro da Silva, Eno Pede e Alexandre Ricardo Wickert. Como delegado, é apontado o presidente Edil Chapla. E como suplentes e delegado, Sérvio Mengarda, João Voschner e Ervino Krause. A eleição para a diretoria do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon transcorre até às 17 horas de hoje na sede da entidade. Na Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon, a nova titular, Erenice Hackmann-Sauer, afirma que um dos projetos é priorizar a conclusão do Teatro Municipal. Erenice é esposa do vice-prefeito Vanderlei Sauer e formada em administração.
Estou bem confiante com essa nova jornada, esse novo desafio. Quero trazer muitas coisas boas para Marechal Cândido Rondon na parte da cultura e, claro, até melhorar as que já tem. O maior desafio, principalmente, é o teatro, que é uma das coisas que, com o governo do Baques e do Sauer, nós queremos sentar, analisar e decidir as melhores coisas que vai encaminhar certo tudo para o teatro.
Elenice, passa agora para a formação da sua equipe, já tem alguns nomes?
Tenho, na verdade, já a equipe quase toda formada, uma excelente equipe que vai me auxiliar, vai me ajudar bastante. Uma delas, que é a diretora, que é a Elizabeth Amorim, é uma dos meus braços direito. E em seguida, daí tem os efetivos e comissionados também, mas toda a equipe são pessoas excelentes, que têm também alguns desafios a seguir, mas que estamos preparados.
Elenice, claro que você falou do teatro. Já tem alguma informação mais concreta ou vai tomar parte da situação agora?
Olha, eu ainda não tenho exatamente muitas informações. Algumas a gente já soube o que precisa fazer ou não, que tem algumas reformas que já vai ter que fazer nele antes de abrir. Mas assim, vamos tendo conhecimento com o decorrer. Mas agora, a partir desse mês, já tem alguns eventos, algumas coisas que a gente tem que analisar, tudo certinho, todo o município, né?
Elenice, boa sorte. O que a população pode esperar de você?
Olha, eu agradeço a confiança do Baques e do Sauer. Pode esperar que eu vou aceitar esse desafio com muita honra, muita dignidade e que com certeza vai dar tudo certo. Nós vamos agarrar com todas as forças para conseguir fazer o bem para os munícipes aqui de Marechal.
Reta final de preparação para o Agro Show Copagril.
Estão sendo ultimados os preparativos para o Agro Show Copagril 2025 com o tema O Futuro é o Agro, cuja programação ocorrerá a partir de amanhã até sexta-feira na Estação Experimental em Marechal Cândido Rondon. Durante 3 dias, o evento reunirá produtores, fornecedores, pesquisadores, especialistas e todos os envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio para uma imersão em inovações tecnológicas, novas técnicas de cultivo e oportunidades de negócios. O AgroShow Copagril 2025 pretende ser um hub de inovação e negócios. O objetivo é conectar os diferentes elos da cadeia produtiva, facilitando o fechamento de negócios e criando um ambiente favorável entre produtores rurais e fornecedores. Com um formato repaginado e um layout segmentado, a Copagril busca proporcionar aos seus associados e visitantes uma experiência enriquecedora e focada em eficiência e produtividade. O Agro Show Copagril 2025 foi idealizado a partir da vivência dos mais de 7 mil produtores rurais associados à cooperativa e irá proporcionar uma diversificada exposição de tecnologias e inovações. Conforme o superintendente comercial da Copagril, Jaroslav Bradax Neto, o LAU, associados, clientes, fornecedores e todos os demais interessados nos assuntos do agro são convidados a participar.
Estamos no Centro Tecnológico Copagril nos momentos finais e nas preparações dos últimos detalhes para o primeiro Agro Show Copagril 2025. Junto com os nossos fornecedores, estamos preparando um Agro Show para todos os nossos clientes e associados a partir de amanhã, dia 8 de janeiro. Estaremos aqui para atender a todos os associados e clientes dia 8 de janeiro, das 8 da manhã até as 20 horas, dia 9 também, das 8 da manhã até as 20 horas, e na sexta-feira, dia 10, das 8 da manhã até as 16 horas. Estaremos com vários e vários fornecedores trazendo o que há de mais tecnológico no Brasil para o nosso associado. Esperamos e contamos com a presença de todos os associados e também da Sociedade de Marechal Cândido Rondon, pois estaremos aqui montado com cafeteria, almoço para o nosso cliente, brinquedos para as crianças, todos os setores nossos de loja, postos e supermercado. Também estaremos com todos os fornecedores trazendo ofertas exclusivas somente para as negociações feitas no dia 8 a 10 de janeiro. Então, convido a todos, associados, clientes e amigos, que venham para o Agro Show Copagril para visualizar o que há de mais moderno, de mais inovador e tecnologia dentro do Brasil. Esperamos e aguardamos a todos de braços abertos, com toda a nossa equipe técnica, esperando a cada um de vocês.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Baques e Sauer anunciam mais 3 novos secretários de Marechal Cândido Rondon.
É eles que fazem, que resolvem muitas coisas no nosso município.
Cães pitbull soltos causam preocupação no bairro São Francisco.
Ataques já resultaram em alguns animais mortos.
Definidos os dois diretores da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon.
O Cleitinho,
na direção geral. Nos recursos humanos, o Ayrton Kramer.
Cães pitbull soltos causam preocupação no bairro São Francisco.
Uma ocorrência de omissão de cautela na guarda de animais mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon nesta segunda-feira, dia 6, no bairro São Francisco. No local, a solicitante informou que estava caminhando com seu filho pequeno quando 3 cães brancos da raça pitbull atacaram e mataram seu cão de estimação, que os acompanhava. Também no local, outra pessoa informou que os mesmos animais atacaram o seu cão dentro da propriedade, o qual foi socorrido por populares, mas resultou com lesões no pescoço. As vítimas informaram o endereço da proprietária dos animais, onde os policiais visualizaram apenas um dos cães brancos, o qual estava solto em frente à residência. Conforme a equipe policial, na residência não havia nenhum responsável pelos animais. Os muros são baixos e incompatíveis para essa raça de cachorro. Não havia abrigo para os cães, não havia nenhum alimento ali. Um dos cães apresentava lesões avermelhadas pelo corpo. Foram realizadas buscas pelo bairro na intenção de localizar os outros animais ou os responsáveis, porém sem êxito. Ainda de acordo com as testemunhas, esses mesmos animais já mataram pelo menos outros 4 cães nas ruas do bairro São Francisco. A ONG Arca de Noé foi notificada e informou que faria o recolhimento dos cães caso encontrasse um lar provisório. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O vereador presidente Valdir Saxer definiu quem ocupará os cargos de direção do Poder Legislativo de Marechal Rondon para o biênio 2025-2026. Para o cargo de diretor-geral foi nomeado Cleiton Petri e para diretor de Recursos Humanos, Ayrton Kramer. Cleiton Petri já foi diretor-geral da Casa de Leis durante a presidência do vereador Cláudio Keller entre 2019 e 2020. Foi assessor do mesmo vereador e também do suplente Carlinho Silva no período em que este ocupou a cadeira na Câmara durante a última legislatura. Já Ayrton Kramer também exerceu a função de diretor-geral da Câmara de Vereadores entre 2001 e 2002, na gestão do então presidente Ítalo Fernando Fumagalli, e até recentemente era diretor de comunicação da Prefeitura nos dois mandatos do prefeito Márcio Halber. presidente Valdir Saxer falou a respeito das definições.
Estamos atendendo conforme a solicitação de cada vereador para nomear os seus assessores. A Câmara, o corpo da Câmara já está completo, só tem dois cargos, né? Eles já foram nomeados ontem e estamos felizes. Hoje é o segundo dia, estamos indo para lá daqui a pouco, estou aqui no gabinete na nomeação de novos secretários e com o coração cheio de gratidão, porque o prefeito Bax e Sauer estão sendo muito felizes nas escolhas dos secretários para comandar, junto com Bax e Sauer, o comando do município de Marechal Cândido Rondon.
Quais são seus braços direitos nas diretorias da Câmara?
O Cleitinho, na direção geral, e para me assessorar nos recursos humanos, o Ayrton Kramer. Levei com ele, porque é meu parceiro de vários anos, me acompanha em todos os momentos. Sou muito grato por ele também ter aceitado o cargo de ir comigo para a Câmara Municipal.
A Casa de Leis está com espaço novo, né? Recentemente, uma estrutura, distribuição dos gabinetes aconteceu de forma normal, Valdir?
Tranquilo, tranquilo. Olha, numa harmonia total, os vereadores, os que permaneceram, ficaram com os gabinetes deles, os novos tiveram a liberdade e algumas opções de escolher, mas está tudo já distribuído. Vamos só aguardar agora com a saída da vereadora Marciane, a vinda do Verde, que a gente não pode nem chamar de suplente, né? Porque, cara, quase 1.000 votos. 1.000 votos não é pra qualquer um. O Verde fez 900 e quase 1.000 votos. Tem que chamar de vereador. Todo mundo que faz uma quantia de voto igual ele é vereador. Nós estamos aguardando agora, né? A secretária assinar a posse como secretária para nós dar posse no vereador Verde na Câmara Municipal.
Mais 3 secretários municipais são anunciados por Bax e Sauer.
Estamos no centro 3 secretários hoje, o secretário de mobilidade, o Calto, né? Foi aí presidente do Conselho de Marechal Cândido Rondon, né? O conselho é que atende todas as demandas aí do nosso município, arrecadando recursos para atender todas as forças armadas do nosso município. Ele mostrou esse potencial, esse trabalho, além de vir também de uma farda e fora como um profissional da Polícia Militar de Marechal, do Oeste do Paraná, como Polícia Rodoviária, né? Então, com o passar do seu tempo também, construiu um legado muito grande, que é na hora de a gente sentar aí e colocar o nome dele pesou muito pra gente, pela organização, pela competência e pelo histórico dele. Tenho certeza absoluta que fará uma boa gestão na mobilidade, com segurança, cuidando bem do nosso munícipe e de toda a área desse nosso município. Quando se fala do Gilmar Datain colocando para nossa gestão de governo, a secretaria de governo, é um menino que tem um histórico junto com o Bax lá de trás, caminhando junto com o vereador, secretário, tudo. É um cara de confiança, é um cara muito leal e, acima de tudo, tem essas competências, que ele tem um bom diálogo, fácil acesso com todo mundo, e é isso que a gestão de governo precisa. Uma pessoa que consegue interagir com o político, com a comunidade, com as associações, com o nosso comércio, a gente poder trazer para dentro de gestão pública alguns desafios e algumas cobranças que a comunidade vai nos cobrar. Então, esse é o perfil do Gilmar Datain. Tenho certeza que fará um bom mandato. E, por fim, é a administração. A escolha, que foi uma surpresa no dia de ontem, até para os servidores públicos, quando eu anunciei que seria ele, o Valmir, é um concursado que nem o Bax, dentro do município, né? Por anos, viveu dentro desses corredores da prefeitura, sempre esteve dotado dentro de administração, e a gente olhando o histórico que ele tem, sempre muito dedicado, sempre levando na legitimidade, na legalidade, sempre com vontade de fazer as coisas. E aí, por que não dar uma oportunidade para um servidor desde carreira? E por fim aceitou. Isso teve uma aceitação muito grande, principalmente dentro da parte nossa da administração pública dentro do nosso município, mas também as pessoas de fora investigaram, porque conhecem o perfil dele. Eu tenho certeza absoluta que o Valmir fará um grande trabalho na secretaria, vai ajudar muito o Bax e o Sauer na construção desse novo governo aí, 25 a 28.
Bax, tem a valorização do servidor público e você também é o primeiro servidor de carreira eleito prefeito de Marechal.
Pois é, o primeiro prefeito eleito concursado no município, né? Motorista, né? Motorista. Mas assim, é uma parcela de trabalho, a gente sabe que a gente não construiu sozinho, né? Foram as grandes oportunidades que lá atrás foram nos dadas por outros prefeitos, secretários, né? E a gente foi construindo, foi buscando o espaço e hoje se tornamos prefeito. E eu quero transmitir isso também para todos os servidores, né? E também para os comissionados que hoje estão assumindo, os secretários que estão assumindo, que a gente precisa valorizar todos ao nosso redor. E principalmente o servidor público, porque é eles que fazem, que resolvem muitas coisas no nosso município. E a gente valorizando eles, com certeza, teremos uma administração voltada no atendimento, que é isso que o Bax e o Sauer quer devolver em serviço à nossa comunidade. Essa é a gestão que o Bax e o Sauer quer fazer.
Essa semana, mais algum anúncio ou não, Bax?
Teremos sim, provavelmente no dia da manhã, mais de 3 a 4 anúncios no dia da manhã. Já estamos aí lidando com alguns nomes. Com certeza, hoje batemos o martelo e amanhã vamos anunciar.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.